dedicare studio per l'elevazione d'alma di Miriam Ben-Moshe Yosef. Sono due volte al giorno, di maniera di noi lemos e declaramos il Shema Israel, che è una declarazione di fede. E quando parliamo di Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Ovi Israel, nostro Dio è un, nostro Signore Dio è un. Intorno alla pratica, abbiamo una quantità di enormi di storie di Eudim che morirono consacrando il nome di Dio quando parlarono Hashem Echad, nel campo di concentrazione, eccetera, in tutta la storia. E noi también parliamo tre volte per dia, o pasuk, o versicolo che dice, e saberás oggi, colocarás dentro del tuo corazón, che Hashem, Eli è Dio, nos céus di cima e na terra di baixo non tem outro. Então prestemos atenção quanto que a Torá enfatiza e frisa a seriedade de que não é somente lembrar que existe Hashem, sino saber, ter consciência. Não te diz lembra, te diz saiba, veia data Yom. Certo? Então devemos ter consciência e prestar atenção a isto. E sobre o que se refere quando diz saberás hoje que Hashem é teu Deus? O que significa isto? Sobre isto, que aparentemente será que pode ser que em algum lugar tem outro Deus, tem alguma outra divindade? Por alguma coisa tão simples precisa a Torá ser tão incisiva? Lógico que a gente acredita em Deus. É óbvio, acabou. Pergunta por qualquer um, existe Deus, acabou, então está fácil. Por que a Torá precisa tanto frisar o Shema Israel, o Viadata Yom, e saberás hoje? É tudo a mesma mitzvah. Como? Mas aqui está falando da mitzvah de ter consciência que Hashem existe, que Hashem está aí. É só você ter um problema que lembra, meu Deus. Simples, ainda é teu.
E quando ganha na loteria, não fala, meu Deus, né?
É?
Quando ganha na loteria, não fala, ninguém fala.
Não, ao contrário, aí quando ganha o dinheiro, esse é meu Deus. Deus me livre. Então, no, na parte mística da Torá, na parte profunda da Torá, na verdade, encontramos explicações de uma forma um pouco diferente as palavras que Hashem Echad, que Deus é um. O que significa? Quando nós falamos, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Ob Israel, que Deus é um. O que significa Deus é um? O que significa Deus é um? Nós falamos Shema Israel todo dia.
Em od.
Não há outro.
Então isso é um. Então seria único. Não um.
Verdade.
Por que diz é um? Deveria ser é único. Calma, Calan. Há uma diferença entre um e único.
Sim.
Certo?
Sim. Eu acho que
cada um de nós somos únicos.
Não, mas nesse caso...
Não existe um, dois calões. Ninguém aguentaria.
Você
perderia para a concorrência.
Eu acho assim, na minha concepção, quando ele quer dizer um, porque o ser humano ele tem uma tendência de substituir esse um de Deus por qualquer outra referência, ou pelo dinheiro, ou pelas suas ambições.
E que diferença faz se está escrito um ou único? Aqui a expressão, quando você está se referindo que um e único é a mesma coisa. Eu estou querendo explicar que um e único são coisas diferentes. Em português, pode ser um, dois, certo? É numeral.
É
ordinal, não é que está falando primeiro, segundo, que seria ordinal, é cardinal, perdão.
Pode ser no sentido de materializar.
Mas o que significa materializar?
Por exemplo,
então vamos ouvir a explicação.
Se eu me olho no espelho, eu já tenho dois. Então dependendo...
Eu prefiro ficar com o espelho, então.
Dependendo como eu olhar para Deus, eu posso... erroneamente olhar como dois.
Sabe qual a diferença?
Eu sabendo que é um.
Sabe qual a diferença? Que muitas vezes, ou um que está do lado do espelho e outro que está do outro lado do espelho, às vezes nenhum dos dois pensa.
Ah, bom, isso sim.
O que está no espelho com certeza não pensa.
Bom, que não seja o espelho, a sombra, pode ser a sombra também.
Não, já não são dois, é diferente. Mas vamos lá. Quando nós falamos de Shem Echad, e falando a verdade... E a Torá, em geral, enfatiza não tem outro. Ele é um e não tem outro. Não tem o dinheiro, outro Deus que você pode fazer para você, etc. Mas na verdade não é dizer que não tem no mundo outro governador além de Hashem, ou outro poderoso como Hashem. Como a gente fala no Enkeloqueino, Mikeloqueino, Mikadoneino. Certo? Enkeloqueino, Enkadoneino. Não é esse conceito. Porque isso é uma coisa muito simples, muito óbvia. Não precisa a Torá trazer tantas vezes e frisar. Óbvio, falamos de Hashem Echad, acabou. Senão que o intuito aqui nos ensinar que fora da Kadosh Baruch Hu não tem no mundo nenhuma outra existência. Nada existe. É só Hashem. Aqui tem uma xícara, não, é Hashem. Não existe uma xícara. Nós não existimos.
Ah, então aqui também na questão de tudo que acontece na vida.
Não, tudo é Hashem.
Tudo é Hashem.
Não, tudo é Hashem. Entendeu? Tudo é Hashem. Ou seja, Kadosh Baruch Hu, ele é a única coisa, uma coisa, e uma única coisa que existe no mundo de verdade, e não tem nada além dele. Ou seja, não existe nada além de Hashem. Por que que existe o mundo? Porque Hashem está dando vida nele. Porque Hashem está criando ele a cada instante, Hashem está dando força nele. Na hora que Hashem para de existir.
Daí tem um paradoxo, que tudo é ele, mas ao mesmo tempo tudo tem sua individualidade.
Não é paradoxo, isso é assim que ele fez. Não é um paradoxo. Mas vamos lá, a ideia básica disto daqui é que nós captamos o mundo, percebemos o mundo com nossas sensações, com nossos sentidos físicos e materiais, de uma forma totalmente diferente de como ele é. Tem um mundo como ele é, como diz o rei Salomão no Coelho, na Eclesiastes, um mundo abaixo do sol e um mundo acima do sol. Quando o rei Salomão menciona e diz, não tem nada novo embaixo dos céus, embaixo do sol,
se refere
nesse mundo físico-material, não tem nada novo. Por quê? Tudo que foi será. Os rios vêm, os rios vão, as águas chegam ao mar, o mar nunca se enche, tem um ciclo. Mas a gente criou isso tudo mais e não tem nenhuma novidade. Ah, mas temos Torá e Mitzvot na prática, na nossa vida. O homem trabalha, não trabalha, faz, não faz. O que que acontece no mundo? Não muda nada. Mas quando ele faz Mitzvot, também no mundo não muda nada. Mas acima do mundo, acima do sol, nos mundos superiores, lá sim que acontece. Lá sim que tem mudanças. Lá sim que tem novidades. Quando você fez uma berachá, a tua berachá influencia lá em cima. A tua berachá faz uma mudança totalmente radical em todos os mundos. Uma pequena berachá. Então, a nós parece, nos dá a sensação que o mundo é uma existência independente, que não precisa de Deus e subsiste e existe, apesar de Deus. Literalmente. Isso que nos dá a sensação. A prova está lá, não existe Deus. Aí chega um determinado momento que acontece uma tragédia ou um milagre, e a gente puxa. Entendeu? Então, mas na prática, mesmo que não temos nenhuma dúvida disto, contudo, isto vem de um fato, que nós não podemos perceber, captar e palpar, ver a olho nu a verdade. O que que nós vemos? Ilusões óticas. Nós não vemos a verdade. Você não vê o que que motiva as coisas, o que que faz as coisas acontecerem e demais. Toda a existência do mundo não é senão uma ilusão. De fato, o mundo existe como se fosse uma ilusão. Nós não vemos. Você vê, e eventualmente, essa luz está acesa, você vê a eletricidade que está fazendo a luz funcionar? Você vê a energia que faz o mundo girar?
A velocidade do som?
Você também não vê a velocidade do carro, você vê que o carro passou. Agora, se o Mauro que dirige, vai mais devagar. Agora, como um exemplo, simplesmente, para perceber esta ideia, vamos utilizar, por exemplo, um sonho. Quando a gente está sonhando, certo? E estamos bem, uma pessoa está bem adormecida, está bem, como dizer, profundamente dormida.
Roncando bastante.
E ele está, está sonhando. Aparece que, parece para nós que estamos vendo realidades. A pessoa vê. Não, já sonhou, Calão?
Várias vezes.
Com a Mega Sena todo dia.
Inclusive hoje eu não ganhei, Rabi.
Hoje não ganhou?
Não.
Não, na verdade não ganhou ontem.
Ontem, né? Hoje ele só
ganhou. Hoje, só, hoje você ficou sabendo. Mas você vê, você ouve. A pessoa no sonho vê que alguém falou, que alguém disse, certo? Vê e ouve. E mexemos em coisas, fazemos coisas, mas tudo isso que aconteceu existiu? Nada.
Mesmo que a gente nem
lembra no dia seguinte. Não, estamos falando daquilo que a gente lembra. Aquilo que a gente não lembra não tem como saber. Mas tem, tem sonhos que são tão tangíveis, chegam a ser tangíveis. Como você viu no sonho com uma claridade. Quando você acorda de manhã, lembra com... Claro. Mas como? Etc. Então, viajamos para lugares diferentes, etc. Então, na hora do sonho, e hoje em dia não precisa sonhar, hoje em dia tem realidade virtual, que o cara coloca aqueles óculos de realidade virtual em 3D e acabou. Não. Esses óculos aí que você pensa que você está lá. Ou se, eu, quantos anos já faz? 6, 7 anos, 8 anos, fui para Disney, ou mais. E você tinha lá, né, hoje em dia deve ter em qualquer lugar, mas tinha aquele cinema 4D. Uhum. Que se você sentia, ou colocava esses óculos, e ainda a poltrona se mexia, e o cara passava num filme na água, e te respingava água em cima. E tinha um vento, e de repente tinha como um ventinho jogando na tua cara. Ou seja, você tinha sensações, chamava 4D. Não, não sei, deve ter o cinemas cinema assim.
360 graus, não tem.
Tem?
É, não tem
os. Não, você nunca fui.
Não são todos, não,
não
são
sabia.
Todas as salas, mas.
Não, tem uns que você coloca o óculos e vai em pé mesmo, caminhando, aí o chão sai do, de baixo, você acha que vai cair.
Mas a realidade virtual que se chama.
Mas o cinema.
Ou seja, aqui traz. Nos livros está trazido o exemplo dos sonhos. Estou querendo dizer que hoje em dia não podia chegar num sonho, hoje em dia, mesmo acordado, você pode ter a realidade virtual. Então, na hora do sonho. Nós temos certeza que todas estas coisas, todas essas sensações são reais. E eles existem e estão acontecendo conosco. No sonho, quando você vê um acidente, você está se doendo. Quantas vezes a pessoa de repente percebe que está sonhando e ele dá um chute? Como se tem um reflexo, como se ele está querendo eventualmente viver aquilo. E quando na verdade, tudo isto não é simplesmente o que é? Uma ilusão, não é uma realidade. Este exemplo simplesmente da falta de objetividade que tem nossas sensações humanas. Nossas sensações são subjetivas e não objetivas. Quando nós vimos aqui para ter uma situação de alguma coisa, por exemplo, Carla, você vai puxar a ficha de um cliente. E alguém te fala simplesmente, você está querendo visitar um cliente e você justo vai entrar na loja dele e vê alguém que sai lá bufando, caloteiro, sem vergonha. Na hora de você, na hora você entrar, você já entra com o pé atrás.
Já vai precaver.
Não aconteceu nada. Você não sabe se o cara está falando que é caloteiro e sem vergonha, dono da loja, ou porque ele, quando estava saindo da loja, falou no telefone com alguém e ele se refere à pessoa com quem ele falou no celular. Mas você fica com o pé atrás. O que quero dizer? As nossas sensações são subjetivas. Nós realmente somos influenciáveis. Eu vamos falar agora, Calão, me falaram que teu filho está saindo com uma moça... Família ótima, uma moça de modos sensacionais, moça bonita, rica, milionária. Você já está gostando dela?
É,
é. Vem com emprego para o sogro.
Emprego não, é, Carlão?
Não, emprego não. Não, mas não falei, não falei emprego de quê? Não, não falei emprego de quê? Aqui precisava contar o dinheiro todo dia, só isso. Então, na verdade. Nós vemos aqui na prática, que nos ensinam nossos sábios, que este mundo, em geral, na verdade não é uma ilusão nesse conceito, o mundo existe. Porém, nós vemos que se fosse uma ilusão somente, não existiria a Torá, não existiria a mitzvah, a Torá não nos obrigaria a cumprir com a mitzvot que tem a ver com coisas materiais. Se a Torá nos ordena tudo isso, porque tudo isso existe. Ou seja, se Deus dá, porque existe. A Torá é algo certeza, algo verdadeiro, puro. E ela não se dedica a assuntos que são ilusões ou imaginações, etc. Mas a ilusão existe no conceito aqui, que é o fato que o mundo, o que nós pensamos e sentimos que o mundo é uma entidade independente. Sentir que o mundo funciona por si só, e existe por si só, e não depende de Hashem, que ele tem sua própria essência e existência, independentemente de qualquer coisa, por assim dizer, de Hashem Ishmor. Então, isto daqui é uma ilusão muito grande, e isso daqui é a armadilha deste mundo, que te faz sentir e pensar que isso que interessa, que existe. Acabou, eu só sei que o mundo existe, acabou, está aí. Entendeu? Então, na verdade, surge então uma pergunta: o que é que em si é o mundo? De acordo com estes livros, com a Torá, com os ensinamentos, o que é o mundo? A resposta é simples: o mundo é a força divina em ação. O mundo é a expressão da força divina. Hashem quer que o mundo exista, e ele faz o mundo existir, e ele dá energia para o mundo, e ele faz o mundo girar, etc. Na verdade, ele não tem nenhuma consistência por si só. Ele não existiria por si só. Do mesmo jeito que tem uma energia que faz a luz funcionar, que faz um aparelho, uma bateria, que você não vê, mas uma bateria que está dentro do seu celular, que faz ele funcionar. Você não vê a bateria, a energia que tem na bateria, que faz o celular funcionar. Da mesma maneira, tem uma energia no mundo que faz o mundo funcionar, entre aspas.
A luz da Shekhinah.
Que é a divindade. Então, pela própria essência verdadeira de Hashem, que é ilimitado. Então, da mesma forma que antes da criação do mundo não existia nada, Deus criou o mundo no Gênesis, certo? Nós falamos no Bereshit. E o que, que tinha antes do Bereshit? Gurnis. Onde tinha os dinossauros? Se Deus não criou o mundo, onde eles estavam os dinossauros? Calão.
A era do gelo.
Assim também agora não tem no mundo nenhuma essência, nenhuma existência, nenhuma autonomia. Toda a existência, a cada instante ela vem da força de Hashem, da energia de Hashem, que ele criou e está dando forma e criando a cada instante, constantemente, como nós falamos na tefilá, Abechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit, que renova todo dia e a cada instante com sua infinita bondade o ato da criação. Então nós estamos constantemente renovando isto. E se agora, se esta força divina se afastaria do mundo, o que aconteceria?
Some.
O mundo some. Ele voltaria o mundo a nada total. E isto, para que o mundo subsistisse, precisa da Kadosh Baruch Hu, e não somente da Kadosh Baruch Hu, como se ele estivesse criando o mundo a cada instante do nada total. E isto daqui não dá para perceber de uma forma muito simples. Isso requer muita análise. A própria existência do mundo está, basicamente, depende, num primeiro momento, é um detalhe, ou um dado inicial que nós recebemos ele da nossa própria existência, do nosso nascimento. Ou seja, nós não podemos ver o mundo como algo que não existe. Imagina, na hora que nascemos o mundo já existia, e sempre existiu, e tudo mais. Então, óbvio que o mundo está aí. É algo lógico. Somente a força divina está dando vida nele, e o criou a cada instante. Isso nós recebemos, nós aceitamos isso. Por isso que a Torá nos adverte. Uma vez que aceitar que Deus cria o mundo é algo que vem depois, mas a primeira coisa é que o mundo existe, e existe independentemente de tudo, por esta razão que a Torá precisa advertir, e saiba hoje, e coloca no teu coração que Deus é um, nos céus e na terra, etc. Por quê? Que não tem outro. Porque você poderia pensar que o mundo existe sem Hashem. Então Hashem, acabou. Tem outro, tem o mundo. Não. Então nós devemos simplesmente nos habituar, nos fazer a ideia e perceber, observar a cada instante que o mundo, a contraposição, em contra do que nós percebemos, que o mundo existe por si só, que tem uma existência natural e que chegar ao conhecimento que Hashem o Elohim Bashamayim Mimal Vaaretz Mitachat, que Hashem é ele, o Deus que está por cima e por baixo em todo lugar, em todo momento, e que não tem outro de fora dele. Por, ou seja, fora da força de Hashem não existe no mundo nada, nenhuma existência, não existe nada no mundo. E isso é o sentido, esse é o mais profundo do conceito de unidade de Deus, Achdut Hashem. Certo,
então, o Shemá deveria ser a primeira tefilá do homem. E não é a primeira.
Porque eu preciso me preparar para o Shemá. Mas é a mais importante, sim. A declaração. Essa unidade de Hashem, que ela está envolvida nela nas palavras, onde nós vemos isso na palavra Echad. Que Hashem é um. Ou seja, uma união total e plena que abrange toda a criação. Por exemplo, nós vemos que Hashem é um. Hashem, o mundo, as montanhas, as águas, os rios, as tempestades, os incêndios, as chuvas, tudo é Hashem. Tudo é Hashem. Não tem nada. É? Também? Também? Lá é longe também. Então, quando o Yehudi fala Hashem Echad, que Deus é um, ele, na verdade, reconhece, ele percebe, ele vê a união, não? Certo? Essa unidade, essa união que existe total de Akadosh Baruch Hu, que ele não é, não existe nada fora dele. Não existe Deus e o mundo. Ou seja, quando dizemos Deus e o mundo são dois. Não, Deus e o mundo é um. Não é algo separado. Não consegue existir o mundo sem Deus. É um. Por esta razão que nós falamos de Shem Echad, e como nós, como falava o Baal Shem Tov, todo é Hashem,
é o universo,
é todo o mundo. É Hashem e Hashem é tudo.
Na verdade é o universo, não o mundo.
Sim, sim, mas o universo a gente não vive, a gente não capta, uhum. Entendeu? O universo é uma foto que você tem lá em cima, entre aspas. Mas por isso que diz que tudo, Hashem é tudo e tudo é Hashem. Ou tudo é Hashem e Hashem é tudo.
Bom, já tem assunto com